Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes, comendo uma goiabada, tomando água e gravando mais um episódio do Papo de Pedal.
Fala galera.
E Hernani me trouxe pro mau caminho, botou um prato de goiabada aqui na minha frente.
Tá bom. Falta o brownie.
Hernani, vamos falar de bicicleta que o pessoal quer saber disso. Assunto de hoje, pneus e calibragens. Você foi pedido de um ouvinte nosso, um amigão meu, Junior Tech. Um grande abraço pra ele. Então já vamos falar um pouquinho disso aí.
É um assunto que eu acho que o pessoal dá pouca importância. E faz uma diferença tremenda na rodagem da bike.
Eu me arrisco a dizer que, tirando os competidores, assim, o pessoal não dá importância nenhuma, pra falar a verdade.
Então, galera, vamos começar a explicar dos tipos de pneu que a gente tem primeiro, né? Então, a gente tem hoje pneus pra bike de arame, que seriam os modelos mais simples. Uhum. Esses pneus tendem a ser pneus até um pouco mais duros. E
pesados
também, com certeza. Ele sempre vê o lado da competição, vocês já perceberam, né, gente? Tá bom.
Vai, fala.
Então, galera, e também tem o pneu de Kevlar, que seria o pneu sem arame. Tem algumas marcas que chamam de aramida também, então é uma coisa um pouco mercadológica isso aí. Mas bem, seriam aqueles pneus mais maleáveis, que eles também conseguem ser dobrados. Essa é uma das grandes diferenças. Geralmente você vê um pneu lá pendurado para ser vendido, se ele tiver pendurado no formato da roda,
aberto, né?
Ele é um pneu, geralmente vai ser um pneu de arame normal, tradicional, um pneu mais simples. E aqueles que ficam dobradinhos num slat wall lá na parede bonitinho, esses são os pneus de Kevlar. Esses pneus já são mais específicos, de repente, para serem usados com tubeless, a maior parte deles. Acho que hoje
atualmente é a maioria.
A maioria, né? Sim. E aí começam as grandes diferenças, né? Então, nos pneus de arame, é basicamente para ser usado com câmara de ar e geralmente é usado em bicicletas mais simples. Esses pneus já de Kevlar, que já tem algumas especificações, medidas e tamanhos mais variáveis e até usos mais específicos. E quem usa esse tipo de pneu consegue, assim, criar um setup para sua bicicleta que vai tornar, assim, sua pedalada um céu ou um inferno, vamos dizer assim.
Se tiver certo, é um paraíso. Se tiver errado, ferrou.
Exatamente. Basicamente, isso aí.
Eu já vi gente sentir dor em mão. Já vi gente sentir dor na coluna. Já vi gente achar que a suspensão tá travada, que não tá funcionando, por causa da calibragem do pneu.
Tem gente que acha que...
ou de uma péssima calibragem no pneu.
Tem gente que acha que precisa de uma full por causa de um pneu cheio.
Então... tem gente que acha que o pneu não segura. Meu pneu não segura em curva, porque tá com a calibragem errada.
Esse aí eu acho que é um dos aspectos, assim, vamos dizer, o lado da segurança é um dos mais importantes. Uhum. Um pneu cheio demais, às vezes ele não vai se comportar da mesma maneira de uma curva. Uhum. Então, às vezes a pessoa pode perder uma aderência, pode, às vezes até por ele estar cheio, trepidar tanto que não vai dar o controle suficiente para ele fazer uma curva ou, de repente, passar por um trecho com muitas pedras, alguma coisa assim. Vamos lá. Basicamente, não existe uma regrinha para cada pessoa, né? Como tudo na bicicleta.
Pra calibragem,
da
né?
calibragem. E até o tipo de pneu também, né?
Exatamente. Assim,
vai depender do terreno.
Vai depender
que o cara
do terreno.
Roda.
Se você vai pegar mais estradão, se é mais rolado, se é single track, se ele vai precisar de uma proteção, porque pode ter pedra, pode cortar. Tem muita coisa aí. Mas a gente vai falar mais da parte simples, vamos dizer assim, né? É da rolagem, dos cravos, é isso aí.
Vamos
a calibragem.
Beabá. Então, hoje tem pneus rápidos, que a gente chama, né? Geralmente esses pneus têm cravos mais contínuos no centro ali, uhum. Que vão tornar a rolagem, assim, mais lisa. E com isso você tem um...
eu uso desse.
O seu fast track, né?
Isso.
Exatamente. É um pneu, assim, geralmente quem tá competindo tem preferência por esses pneus. E tem uns pneus, assim, mais cravudos, ou seja, por uma coisa mais trail, o pessoal que gosta de uma trilha, gosta de... curtir um pouco mais a pedalada. Não que um não possa usar o outro tipo de pneu. Sim,
com
não
certeza.
Existe restrição quanto a isso. Tem gente que usa um pneu cravudo porque acha ele esteticamente mais bonito.
Fica do gosto de cada um.
É, exatamente.
Ah, eu, por exemplo, corri, você estava presente, XCO de 6 horas,
isso,
com o pneu rolado.
Sim, exatamente.
Fizemos um ajuste justamente na calibragem dele para me atender naquele percurso, entendeu?
Se eu não me engano, cara, eu acho que até o pessoal que compete na Copa do Mundo, eles também usam o Fast Track.
Sim, alguns. Eu acho que varia muito da prova, se tá seco, molhado, porque esse Fast Track vou te falar, terreno molhado ele não é...
Sim, mas assim, eu acho que...
No seco ele vai bem.
Nenhum atleta de ponta chega a usar algum pneu, assim, mais agressivo.
Não, muito difícil.
Eu acho que geralmente todos ficam, assim, naquele pneu mais misto, que é o, vamos dizer, o pau-patrão da obra.
Uhum.
O Fast Track da Specialized, eu acho que ele se enquadra mais ou menos por aí. Tem o Icon também, da Maxxis, também, que eu acho que é um pneu bem misto. Ele atende bem em diversas situações.
A Vitória tem um também. Eu sempre faço confusão entre o Barzo e o...
É, o Mescal.
Mescal.
Ele,
isso aí.
Ele também tem uns cravos bem contínuos. É um pneu muito interessante também. Tem também o da Continental, que é o Cross King.
Cross King, exatamente.
Race King.
Race
perdão,
King.
Galera.
É.
Race King.
Race
Cross King.
King
é a versão dele um pouco mais agressiva.
Pode crer. Para segurar um pouquinho mais.
Exatamente.
Hernani, vamos lá. A gente sabe que os pneus hoje têm um monte de medidas. 2.2, 2.25, 2.3, 2.35. Isso vai interferir em quê? Na pedalada, isso vai mudar o quê para quem tá em cima da bike?
Então, isso é interessante a gente comentar. Você falou das medidas. Eu lembro que quando eu comecei a competir em 2007, tinha um pneu da Maxxis, era o Larsen TT. Ele não existe até hoje.
Vou jogar no
29.
Google.
Você nem conhece Larsen TT e Larsen Mimo. Acho que muitos dos nossos ouvintes vão se recordar deles. Cara, a gente usava o pneu 1.9 com 40 de calibragem, cara. Era assim, eu não sei como é que a gente ficava em pé. Porque na tua realidade hoje, cara, o pessoal tá usando 2.30 com a metade da calibragem. Então, assim...
Daí pra menos.
É sabido que quanto maior o volume do pneu, você consegue trabalhar com uma calibragem menor. Então, isso vai trazer diversos benefícios. Você vai ter mais grip, mais tração. Você vai ter... Um controle nesses trechos técnicos muito melhor também, além de absorver muito mais energia e a bicicleta ficar com uma rolagem bem mais confortável. Isso numa prova longa acaba também se refletindo nas dores que você vai sentir e no seu desgaste por um todo. Mas bem, você falou...
Uma dúvida Sim. minha mesmo, pode ser do pessoal. Quanto maior o pneu, ele te dá mais margem para trabalhar a calibragem ou isso vai ser diferente?
Olha, não tenho certeza absoluta, porque assim, pelo que eu vejo, o limite de pressão dos pneus vai de cada fabricante mesmo.
Entendi.
Da estrutura do pneu em si. A grande real é que assim, se você usar, vamos botar 5 libras a mais do que você deveria estar usando, você já começa a estar tipo assim, com uma sensibilidade muito diferenciada. Então, tem gente que fala que o pneu muito cheio ele não vai furar. Mas você também não vai aproveitar tudo que ele tem para dizer. Eu não sei, ser sincero, eu não tenho certeza se um pneu com 40 libras ele vai se tornar menos suscetível a furo do que um com 25.
É um
quesito que eu desconheço, pra ser sincero. Mas eu acho que, cara...
Eu acho que se tiver que furar, vai furar de qualquer jeito.
Sim, eu acho que com 40 você só vai sofrer mais até o pneu furar.
A diferença
na minha cabeça é essa.
Esse ouvinte que deu a sugestão, ele relatou o seguinte, que ele tava sentindo uma dormência na mão. Ele tem uma bicicleta full.
Sim.
O pneu dele é 2.3.
Certo.
E ele sentia uma dormência, eles não conseguiam achar... Checaram inúmeras vezes as calibragens da suspensão dianteira, até a da traseira. Fez tudo que você pode imaginar. E descobriu que estava usando um número, uma libra altíssima, se eu não me engano, 35 libras com tubeless. O pneu dele devia estar duro igual um coco. E um dia ele falou que em casa resolveu baixar, baixou a libra e resolveu o problema da dormência na mão e percebeu o conforto de fato que a bicicleta dele traz para ele.
Sim, influencia direto, principalmente nos pneus tubulares, que eu acho que por eles não terem a câmara, eles ficam mais macios. Uhum. Então você consegue ter, mensurar essa diferença assim, de calibragem mais fácil. Até essas calibragens que a gente vem comentando são calibragens que a gente usa hoje em pneus tubeless. Os pneus com câmara de ar, geralmente o pessoal não usa essa calibragem tão baixa, porque corre risco de repente, em algum momento da pedalada, você passar em alguma quina ou até algum buraco e dar aquela mordida no pneu, né? Uhum. É o famoso snake bite, né? Que dá aqueles dois furinhos. Exatamente no aro. Hoje, para pneus tubeless e também para aros de carbono, existem algumas proteções internas que ficam dentro ali do pneu, protegendo o aro de algum impacto maior. É basicamente uma espuma ou algum...
Tipo um EVA. Me fugiu o nome.
Não sei exatamente o nome técnico daquela espuma. Mas é uma espumazinha básica que fica ali, que quando ocorre isso, ela acaba absorvendo um pouco dessa energia e não danifica o pneu, para dar um corte lateral nele. E também não danifica o aro quando é um aro de carbono, que pode ser danificado com uma pedra ou alguma coisa assim. Não que o de alumínio também não vai ser danificado, também vai, mas eu acho que o de carbono ele fica mais suscetível.
Com certeza, a isso. Mais vulnerável, né?
Isso.
Para você ter uma ideia do lance da calibragem, eu tenho 63 quilos, mais ou menos. Na minha mountain bike eu rodo aí na faixa de 19 libras.
Sim.
Aí eu ajusto normalmente um pouco para menos. Para mais é raro eu botar um pouco mais de 19 libras. Então, dependendo do percurso, dependendo da prova, eu posso botar menos um pouco, dependendo do clima. Então, vai variar. A Jill fez uma postagem esses dias que ela usa 14 e 16.
Caraca.
Dianteiro no traseiro. Mas ela deve pesar aí na casa aí dos 50, 45 quilos, entendeu?
É bem pouca calibragem.
Mas assim, pra você ver, não é porque o pneu dela tá com a calibragem baixa que não dá proteção ou segurança pra ela.
Sim.
Está relativo ao peso dela e o pneu, a tecnologia aplicada hoje, permite essa manobra, lógico, de acordo com o peso de cada um. Não vai querer subir um cara de 100 quilos no pneu com 14 libras, que vai colar o ar no chão.
Sim.
Mas, de acordo com a necessidade de cada um, a gente tem essa margem. E muda muito o conforto, o grip. Para quem tem uma sensibilidade boa com a própria bicicleta, vai sentir, é de imediato. É igual trocar a posição no cilindro, igual trocar a posição no punho. Mexeu no pneu, você deu duas pedaladas, você já sente.
Exato.
Se a bicicleta tá pesada, se tá agarrada, se tá muito solta, se tá segurando. O cara que conhece, ele sente isso. Isso é muito evidente.
O comportamento da bike, realmente, ela muda completamente quando você altera a calibragem. Outro também fator interessante que eu já vi, se eu não me engano, eu vi até num vídeo, vou buscar isso depois, de repente em outro episódio a gente comenta. É uma questão, o pessoal usando, para saber a pressão correta, eles mediam o sag do pneu. Ou seja, na suspensão, geralmente para a gente fazer um setup da suspensão, a gente faz o sag, a gente faz uma calibragem e a pessoa sobe na bike para a gente ver o quanto essa suspensão vai descer com aquela calibragem e o seu peso em cima. Daí a gente mede esse desnível que teve para achar o sag ideal. Geralmente depende da intenção do ciclista. Tem gente que gosta de 20% para ficar uma coisa mais confortável. Tem ciclistas que já preferem 10%, 15% para ficar uma coisa mais racing. Mesma coisa pode acontecer com o pneu. Eu acho que dá para você medir o quanto o pneu abaixa quando você sobe na bike. Então você mede essa distância para saber realmente a calibragem ideal.
Ah, interessante, cara.
A gente pode até fazer umas experiências com o nosso amigo meio quilo aqui e depois a gente traz para vocês.
Ratinho de laboratório. Mas é isso aí. Cara, acho que é um assunto que depois a gente pode voltar,
sim,
falar especificamente de pneu.
Exatamente.
Pode falar de aro, né? A gente tem...
Sim, sim. Pneus refletem muito também no... O tamanho do aro vai refletir muito no pneu que você vai usar. Isso aí a gente vai trazer para vocês informações um pouco mais detalhadas também.
Fazer uma parada mais técnica.
Mas fica a dica. Procurem se sentem algum desconforto, se sentem necessidade, de repente, de até algum outro modelo de pneu. Antes de adquirir outro, faz alguns testes de calibragem com o seu próprio pneu e veja se vocês vão sentir alguma diferença.
Acho que é uma boa. Vou dar um outro exemplo que o pessoal pode estar vivenciando. Uma subida um pouco mais íngreme de barro, né? De estrada, de chão, de mountain bike. E às vezes você precisa dar uma pedalada em pé.
Exatamente.
E no que você levanta e dá a primeira pedalada, a roda gira direto, não tem o grip.
Se
aí você fala, pô, cara, meu pneu...
Tá careca.
Primeira coisa que vem em mente.
Acontece
aí você volta... Baixa um pouquinho a libra, provavelmente vai estar um pouco mais cheio, vai ter acontecido
Sim.
isso. E testa. Cara, eu já ajustei pneu assim, entendeu?
Exatamente.
Nessa prova de 6 horas do XCO, teve um ponto que eu parei, testei, vi que ficou melhor, rodei o resto do percurso todo, não atrapalhou, então eu preferi ficar assim para chegar naquele ponto, tá com a configuração perfeita, desde que não me atrapalhasse no resto da pista, e foi sucesso.
Esse efeito que você citou e também o momento de contornar as curvas, ele também é completamente diferente quando você está com a calibragem correta. Um pneu cheio não te dá segurança nenhuma para fazer uma curva, seja ela em trilha ou em estradão. O pneu não deforma o suficiente para criar o atrito necessário ali. Então você percebe que dá uma diferença muito grande também na pilotagem.
Isso aí. Encerramos por aqui?
Fechamos, galera.
Então tá bom. Um abraço do ratinho de laboratório.
Até mais, galera.
Valeu, galera. Um abraço. Até qualquer hora.
Vamos comer goiabada.